From the conference center at
Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta manhã à quarta sessão da 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como foi mencionado na manhã de ontem, ressaltamos que, em abril de 1936, o presidente Heber J. Grant anunciou o estabelecimento de um programa de bem-estar dirigido centralmente, chamado Plano de Seguridade da Igreja. Esta conferência estabelece o marco do 75º ano do que é conhecido atualmente como Programa de Bem-Estar da Igreja, que já abençoou inúmeras vidas ao longo dos anos. A música para esta sessão da conferência será oferecida pelo Coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Tu, Jesus, ó Rocha Eterna, e nos brindará agora com Sabbath Day, Dia do Senhor. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Gary E. Stevenson, dos 70.
Sweet. Our Father in heaven.
Nosso Pai que está nos céus. Reunidos em todo o mundo nesta conferência geral, somos gratos pelos profetas, pelo profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson, pela primeira presidência e pelo Quórum dos Doze. Honramos-los e apoiamos-los. Somos gratos pela restauração e das chaves do sacerdócio. As calamidades sociais e públicas recentes que têm atingido teus filhos, nós vemos esses conflitos e, inclusive, aqueles que têm acontecido no Japão. Pedimos pelos teus filhos para que possam erguer-se. Nós também, Pai Celestial, pediríamos a Ti, ao nos esforçarmos para guardar os mandamentos, que possamos experimentar os frutos da expiação de Teu Filho Jesus Cristo. Oferecemos esta oração a Ti, no sagrado nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
The choir will now sing.
O coro cantará agora, Povos da Terra, vinde, escutai. Após o hino, presidente Dieter F. Uthdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, falará a nós. Depois ouviremos o elder Paul V. Johnson, dos 70. Em seguida, ouviremos o bispo H. David Burton, bispo-presidente da igreja.
Come, ye nations, hear heaven's voice.
What a marvelous choir.
Que coro maravilhoso. Um dos acontecimentos mais marcantes da história do mundo aconteceu na estrada para Damasco. Vocês conhecem bem a história de Saulo, um jovem que assolava a igreja, entrando pelas casas e encerrava os santos na prisão. Saulo era tão hostil que muitos membros da igreja primitiva fugiram de Jerusalém na esperança de escapar de sua ira. Saulo os perseguiu, mas chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento de transformação mudou Saulo para sempre. Na verdade, mudou o mundo. Sabemos que manifestações como essa acontecem. Na verdade, testificamos que uma experiência divina semelhante aconteceu em 1820 para um rapaz chamado Joseph Smith. Nosso testemunho é claro e seguro de que os céus estão abertos novamente e que Deus fala a seus profetas e apóstolos. Deus ouve e responde às orações de seus filhos. No entanto, existem alguns que acham que, a menos que tenham uma experiência semelhante à de Saulo ou de Joseph Smith, não podem acreditar. Estão à beira das águas do batismo, mas não entram. Esperam no limiar do testemunho, mas não conseguem reconhecer a verdade. Em vez de dar pequenos passos de fé no caminho do discipulado, querem algum acontecimento dramático para compeli-los a acreditar. Passam seus dias à espera na estrada para Damasco. Uma querida irmã tinha sido membro da igreja, fiel, toda a sua vida, mas ela carregava consigo uma tristeza pessoal. Alguns anos antes, sua filha havia morrido depois de uma breve enfermidade e as feridas daquela tragédia ainda a assombravam. Ela se angustiava com o profundo questionamento que acompanha uma experiência como essa. Admitiu francamente que o seu testemunho não era o que costumava ser. Sentia que, a menos que os céus se abrissem para ela, jamais seria capaz de acreditar novamente. Portanto, estava à espera. Existem muitos outros que, por diferentes motivos, se encontram também à espera na estrada para Damasco. Eles adiam a decisão de tornarem-se totalmente engajados como discípulos. Querem muito receber o sacerdócio, mas hesitam em tornarem-se dignos desse privilégio. Desejam entrar no templo, mas retardam o ato final de fé para se qualificarem. Continuam esperando que Cristo lhes seja presenteado como um magnífico quadro de Karl Bloch, para eliminar de uma vez por todas as suas dúvidas e temores. A verdade é que aqueles que buscam aprender a respeito de Cristo acabam por conhecê-lo. Eles recebem pessoalmente um retrato divino do Mestre. Embora, na maioria das vezes, isso venha na forma de uma peça de quebra-cabeça, uma de cada vez. Cada peça individual talvez não seja facilmente reconhecida como tal. Pode não ficar claro como ela se relaciona com o todo. Cada peça nos ajuda a ver um pouco mais claro o quadro geral. Por fim, depois de um número suficiente de peças ter sido reunido, reconhecemos a grande beleza de tudo isso. Então, recordando o que vivenciamos, vemos que o Salvador havia de fato vindo para ficar conosco, não de uma vez, mas silenciosa e serenamente, quase despercebido. Essa pode ser a nossa experiência se avançarmos com fé e não ficarmos tempo demasiado à espera na estrada para Damasco. Testifico a vocês que nosso Pai Celestial ama seus filhos. Ele ama você. Ele nos ama. Quando necessário, o Senhor vai até erguê-lo para transpor obstáculos se você procurar sua paz com um coração quebrantado e um espírito contrito. Muitas vezes ele nos fala de um modo que só podemos ouvir com o coração. Para melhor ouvir a sua voz, seria aconselhável abaixar o volume dos barulhos do mundo em nossa vida. Se ignorarmos ou bloquearmos os sussurros do Espírito, seja qual for o motivo, eles se tornarão menos perceptíveis até que deixamos de ouvi-los totalmente. Que possamos aprender a dar ouvidos aos sussurros do Espírito e depois ter avidez em segui-los. Nosso amado profeta Thomas S. Monson é o nosso exemplo disso. Inúmeras são as histórias sobre ocasiões em que ele atendeu os sussurros do Espírito. O Elder Holland nos relata um desses exemplos. Certa vez, quando o presidente Monson estava cumprindo uma designação na Louisiana, um presidente de estaca perguntou se ele teria tempo para visitar uma menina de 10 anos chamada Crystal, que estava em fase terminal devido a um câncer. A família de Crystal estava orando para que o presidente Monson os visitasse, mas a casa deles ficava muito longe e a agenda era tão apertada que não havia tempo. Então, em vez disso, o presidente Monson pediu aos que fariam as orações durante a conferência de estaca que incluíssem Crystal em suas orações. Certamente o senhor e a família dela iriam entender. Durante a sessão de sábado da conferência, quando o presidente Monson se levantou para falar, o Espírito sussurrou: "Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus." Ele não conseguia ler suas anotações. Ele tentou seguir o tema da reunião como indicado, mas o nome e a imagem da menina não lhe saíam da mente. Ele deu ouvidos ao Espírito e reorganizou sua agenda. Na manhã seguinte, o presidente Monson deixou as 99 e viajou muitos quilômetros para estar junto ao leito de uma. Ao chegar lá, ele olhou para aquela criança extremamente enferma, fraca demais para falar. A doença já a tinha deixado cega. Profundamente tocado pela cena e pelo Espírito do Senhor, o irmão Monson segurou a frágil mão da criança. "Crystal", sussurrou, "estou aqui." Com grande esforço, ela sussurrou em resposta: "Irmão Monson, eu sabia que você viria." Meus queridos irmãos e irmãs, vamos esforçar-nos para estar entre aqueles em que o Senhor confia que irão ouvir seus sussurros e responder, como Saulo fez em seu caminho para Damasco. Senhor, que queres que eu faça? Outro motivo pelo qual às vezes não reconhecemos a voz do Senhor em nossa vida é porque as revelações do Espírito podem não nos chegar diretamente como resposta a nossas orações. Nosso Pai Celestial espera que primeiro estudemos bem a questão e depois oremos pedindo orientação, ao buscarmos respostas para as dúvidas e preocupações de nossa vida. Nosso Pai Celestial nos deu a certeza de que Ele vai ouvir nossas orações e responder a elas. A resposta pode vir por meio da voz e da sabedoria de amigos e familiares, das Escrituras e das palavras dos profetas. Sei por experiência própria que alguns dos sussurros mais fortes que recebemos não são apenas para nosso próprio benefício, mas também para o benefício de outros. Se pensarmos apenas em nós mesmos, podemos perder algumas das experiências espirituais mais vigorosas e as mais profundas revelações de nossa vida. O presidente Kimball ensinou esse conceito quando disse: "Deus se importa conosco e zela por nós. Mas geralmente é por meio de outra pessoa que Ele atende a nossas necessidades. Portanto, é vital que sirvamos uns aos outros." Irmãos e irmãs, cada um de nós tem uma responsabilidade assumida como convênio de estar atento às necessidades das pessoas e de servir como o Salvador fez, para estender a mão, abençoar e elevar os que nos rodeiam. Muitas vezes a resposta à nossa oração não vem quando estamos de joelhos, mas quando estamos de pé, servindo ao Senhor e servindo àqueles que nos rodeiam. Os abnegados atos de serviço e de consagração refinam nosso espírito, removem as escamas dos nossos olhos espirituais e abrem as janelas do céu. Ao tornarmos a resposta da oração de alguém, é comum encontrarmos a resposta para a nossa própria oração. Há momentos em que o Senhor nos revela coisas que são destinadas apenas a nós. No entanto, em muitos outros casos, Ele confia um testemunho da verdade aos que irão compartilhá-lo com outros. Foi isso que aconteceu com todos os profetas desde os tempos de Adão. O Senhor espera ainda que os membros de sua igreja abram a boca em todas as ocasiões, declarando seu evangelho em tom de regozijo. Isso nem sempre é fácil. Alguns preferem puxar um carrinho de mão através das pradarias do que abordar o tema da fé e religião com seus amigos e colegas de trabalho. Eles se preocupam sobre como serão vistos ou como isso vai prejudicar seu relacionamento. Não precisa ser assim, porque temos uma mensagem feliz para compartilhar, uma mensagem de alegria. Há vários anos, nossa família morou e trabalhou entre pessoas que quase todas não eram da nossa religião. Quando nos perguntavam como tinha sido nosso fim de semana, procurávamos ignorar os temas habituais, eventos esportivos, filmes ou o tempo, e tentávamos compartilhar experiências religiosas que tivéramos como família no fim de semana. Por exemplo, o que um jovem orador dissera sobre os padrões de para o vigor da juventude, ou como havíamos sido tocados pelas palavras de um jovem que estava saindo em missão, ou como o Evangelho e a Igreja nos ajudaram como família a superar um desafio específico. Tentávamos não ser enfadonhos ou autoritários. Minha mulher Harriet sempre era a que melhor conseguia encontrar algo inspirador, animador ou humorístico para compartilhar. Isso muitas vezes levava a discussões mais profundas. Curiosamente, sempre que conversávamos com os amigos sobre como lidar com os desafios da vida, muitas vezes ouvíamos o comentário: é fácil para vocês, vocês têm sua igreja. Com tantos recursos de mídia social e uma infinidade de dispositivos mais ou menos úteis à nossa disposição, é mais fácil compartilhar as boas novas do Evangelho e os resultados são mais abrangentes do que nunca. Na verdade, receio que alguns que me ouvem já enviaram mensagens de texto dizendo algo como: ele já está falando há 10 minutos e ainda não fez nenhuma analogia com aviação. Meus jovens amigos, talvez o incentivo do Senhor para abrirmos a boca poderia incluir, em nossos dias, usarmos as mãos para escrever no blog ou enviar mensagens de texto sobre o Evangelho para o mundo inteiro. Mas lembrem-se, tudo na hora e no lugar certos. Irmãos e irmãs, com as bênçãos da tecnologia moderna, podemos expressar gratidão e alegria pelo grande plano de Deus para seus filhos, de uma forma que pode ser ouvida não só em nosso local de trabalho, mas no mundo inteiro. Às vezes, uma única frase de testemunho pode colocar em movimento algo que irá influenciar a vida de alguém por toda a eternidade. A maneira mais eficaz de pregar o Evangelho é por meio do exemplo. Se vivermos de acordo com nossas crenças, as pessoas vão notar. Se o semblante de Jesus Cristo brilhar em nossa vida, se estivermos alegres e em paz com o mundo, As pessoas vão querer saber o motivo disso. Um dos maiores sermões já proferidos sobre o trabalho missionário é este simples pensamento atribuído a São Francisco de Assis. Pregue o Evangelho a toda hora e, se necessário, use palavras. Temos muitas oportunidades para fazer isso à nossa volta. Não as percam, esperando muito tempo na estrada para Damasco. Testifico-lhes que o Senhor fala a seus profetas e apóstolos nos dias de hoje. Ele também fala a todos que vêm a Ele com um coração sincero e com real intenção. Não duvidem. Lembrem-se. Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus ama vocês. Ele ouve suas orações. Ele fala aos seus filhos e oferece consolo, paz e compreensão para aqueles que o buscam e o honram andando em seu caminho. Presto meu testemunho sagrado de que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias segue seu curso. Ela é liderada por aquele cujo nome tomamos sobre nós. Mesmo o Salvador. Irmãos e irmãs, que não esperemos muito na nossa estrada para Damasco. Ao invés, corajosamente, sigamos com fé e seremos abençoados com a luz que todos procuramos no caminho do verdadeiro discipulado. Essa é minha oração e deixo com vocês minha bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
A vida na Terra inclui testes, provações e tribulações. E algumas provações que enfrentamos na vida podem ser muito dolorosas. Sejam enfermidades, traição, tentações, a perda de um ente querido, catástrofes naturais ou outras adversidades, a aflição faz parte de nossa vida mortal. Muitos se perguntam por que precisam enfrentar certos desafios tão difíceis. Sabemos que uma das razões é a de testar a nossa fé para ver se faremos tudo o que o Senhor nos ordena. Felizmente, a vida na Terra é o cenário perfeito para enfrentar e passar nesses testes. Mas essas provações não são apenas para nos testar. Elas são de importância vital no processo de obtenção da natureza divina. Se lidarmos devidamente com essas aflições, elas serão consagradas para nosso benefício. O Elder Orson F. Whitney disse: nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação por que passamos será em vão. Tudo o que sofremos e tudo o que suportamos, particularmente se o fizermos com paciência, edifica nosso caráter, purifica-nos o coração, expande nossa alma e nos torna mais ternos e caridosos. E é por meio da dor e do sofrimento, do trabalho árduo e da labuta, que obtemos a educação que aqui viemos receber. Recentemente, um menino de 9 anos foi acometido de um raro tipo de câncer ósseo. O médico explicou o diagnóstico e o tratamento, que incluía meses de quimioterapia e algumas cirurgias de grande porte. Ele disse que seria um período muito difícil para o menino e sua família. Mas depois acrescentou: as pessoas me perguntam, serei o mesmo depois que isso terminar? Eu lhes digo, não, você não será o mesmo. Será muito, muito mais forte. Será muito fabuloso. Às vezes pode parecer que nossas provações se concentram em certos aspectos de nossa vida e de nossa alma com os quais menos parecíamos ser capazes de lidar. Como o crescimento pessoal é um resultado esperado desses desafios, não deveríamos nos admirar que essas provações possam ser bem pessoais, quase guiadas a laser para nossas necessidades e fraquezas específicas. E ninguém está livre disso, especialmente os santos que se esforçam para fazer o que é certo. Alguns santos obedientes podem se perguntar, por que eu? Estou tentando ser bom. Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? A fornalha da aflição ajuda a purificar até os melhores santos, calcinando as impurezas de sua vida e deixando restar o ouro puro. Até os minérios mais ricos precisam ser refinados para remover impurezas. Ser bom não é bastante. Queremos tornar-nos como o Salvador, que aprendeu ao sofrer todo tipo de dor, aflição e tentação. A trilha Crimson, no desfiladeiro de Logan, é um dos meus passeios favoritos. A parte principal da trilha serpeia pelo alto de elevadas escarpas calcárias, de onde temos uma bela vista do desfiladeiro e do vale abaixo. Mas não é fácil chegar ao topo das escarpas. A trilha ali é uma subida constante, e pouco antes de chegar ao topo, o alpinista se depara com a parte mais íngreme da ilha, onde a vista do desfiladeiro fica oculta pelas próprias escarpas. O esforço final vale imensamente a pena, porque depois de chegar ao topo, a vista é de tirar o fôlego. O único modo de contemplar aquela vista é fazendo a escalada. Um padrão nas Escrituras e na vida mostra que muitas vezes os testes mais tenebrosos e perigosos vêm imediatamente antes de acontecimentos extraordinários e de imenso crescimento pessoal. Após muitas tribulações, vêm as bênçãos. Os filhos de Israel ficaram encurralados diante do Mar Vermelho antes de ele se abrir. Nefe enfrentou perigos, a ira de seus irmãos e vários fracassos antes de poder obter as placas de Latão. Joseph Smith foi subjugado por um poder maligno tão forte que parecia estar destinado a uma completa destruição. Quando estava prestes a se entregar ao desespero, ele se esforçou para invocar Deus e, naquele exato momento, recebeu a visita do Pai e do Filho. Frequentemente, os pesquisadores enfrentam oposição e tribulação quando estão prestes a ser batizados. As mães sabem que os desafios do parto precedem o milagre do nascimento. Vez após vez, vemos bênçãos maravilhosas logo após grandes provações. Quando minha avó estava com aproximadamente 19 anos, foi acometida de uma doença que a deixou muito mal. Mais tarde ela disse, não consegui andar, meu pé esquerdo ficou todo deformado depois de eu passar vários meses na cama. Os ossos estavam frágeis como uma esponja, e quando tocava o pé no chão, era como se tivesse tomado um choque. Enquanto estava confinada ao leite, e no auge de seu sofrimento, ela recebeu e estudou folhetos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi convertida e mais tarde foi batizada. Muitas vezes, um desafio pessoal ajuda a preparar-nos para algo de vital importância. Em meio aos problemas, é quase impossível ver que as bênçãos reservadas são muito maiores do que a dor, a humilhação e o sofrimento que estamos vivenciando no momento. Toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É interessante notar que Paulo usa o termo leve tribulação. Isso foi dito por alguém que tinha sido espancado. Isso foi dito por alguém que tinha sido espancado, apedrejado, que sofreu um naufrágio, foi aprisionado e sofreu muitas outras provações. Mas em comparação às bênçãos e ao crescimento pessoal que teremos no final, tanto nesta vida quanto na eternidade, nossas aflições são verdadeiramente leves. Não buscamos testes, problemas nem tribulações. Nossa jornada pessoal pela vida vai nos provar a medida certa para as nossas necessidades. Muitas provações são apenas uma parte natural de nossa existência mortal, mas desempenham um papel muito importante em nosso progresso. Quando o ministério mortal do Salvador chegava ao fim, Ele passou pela provação mais difícil de todos os tempos, o incrível sofrimento no Getsêmani e no Gólgota. Isso precedeu a gloriosa ressurreição e a promessa de que todos os nossos sofrimentos serão um dia eliminados. Seu sofrimento foi um pré-requisito para o sepulcro vazio da manhã de Páscoa e para a nossa futura imortalidade e vida eterna. Às vezes, queremos ter crescimento sem desafios e desenvolver forças sem nenhum esforço. Mas o crescimento não pode vir quando seguimos o caminho fácil. Compreendemos claramente que um atleta que não se submete a um treinamento rigoroso jamais se tornará um atleta de nível mundial. Precisamos tomar cuidado para não nos ressentirmos exatamente com as coisas que vão ajudar-nos a adquirir a natureza divina. Nenhuma das provações e tribulações que enfrentamos estão além de nosso limite, porque temos acesso à ajuda do Senhor. Podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Depois de recuperar-se de graves problemas de saúde, o Elder Robert D. Hales contou o seguinte na conferência geral: em poucas ocasiões, disse ao Senhor que havia certamente aprendido as lições a serem aprendidas e que não seria necessário que eu passasse por mais sofrimento. Essas súplicas parecem ter sido em vão, porque me foi mostrado com clareza que esse processo de purificação e testes deveria ser suportado no tempo do Senhor e à maneira dele. Aprendi que eu não estaria só a enfrentar essas provações e reveses, mas que anjos protetores me amparariam. E, de fato, algumas pessoas eram quase anjos, em forma de médicos, enfermeiras e, acima de tudo, minha amada companheira Mary. Em alguns momentos, quando o Senhor assim desejou, fui consolado com visitas de hostes celestiais que me trouxeram consolo e tranquilidade eterna em minhas horas de necessidade. Nosso Pai Celestial nos ama e sabemos que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições e serão elevados no último dia. Em vez disso, queremos que o Senhor nos diga. Nós queremos mais quando chegarmos no dia do juízo, que alguém nos diz: bem está, terminou. Em vez disso, queremos que o Senhor diga: bem está, servo bom e fiel. Adoro essas palavras de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Não. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Sei que Deus vive e que seu Filho Jesus Cristo vive. Também sei que por meio da ajuda deles, podemos tornar-nos mais do que vencedores das tribulações que enfrentamos nesta vida. Podemos tornar-nos semelhantes a eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Good morning, brothers and sisters.
Bom dia, irmãos e irmãs. Em 1897, o jovem David McCrae parou diante de uma porta com um folheto na mão. Sendo missionário em Stirling, na Escócia, ele já havia feito isso muitas vezes antes. Mas, naquele dia, uma senhora muito abatida abriu a porta e se pôs diante dele. Ela estava mal vestida e tinha o rosto magérrimo e os cabelos desarrumados. Ela pegou o folheto que o Elder McKay lhe ofereceu e disse 6 palavras que ele jamais esqueceria. Será que isso me compra pão? Aquele encontro deixou uma impressão duradoura no jovem missionário. Mais tarde ele escreveu: Daquele momento em diante, compreendi mais profundamente o que a Igreja de Cristo deveria ser e o que ela é: uma igreja interessada na salvação física do homem. Deixei aquela porta sentindo que aquela mulher, com tamanha amargura no coração contra os homens e contra Deus, não estava em condições de receber a mensagem do Evangelho. Ela precisava de auxílio material e não havia em Stirling, pelo que pude descobrir, nenhuma organização que lhe pudesse oferecer isso. Poucas décadas depois, o mundo se angustiou sob o fardo da Grande Depressão. Foi naquela época, em 6 de abril de 1936, que o presidente Heber J. Grant e seus conselheiros, J. Reuben Clark e David O. McKay, anunciaram o que mais tarde viria a ser conhecido como o Programa de Bem-Estar da Igreja. 2 semanas depois, o Elder Melvin J. Ballard foi nomeado como primeiro presidente e Harold B. Lee como o primeiro diretor administrativo do programa. Não foi um empreendimento comum, embora o Senhor tenha chamado pessoas extraordinárias para administrá-lo. O presidente J. Reuben Clark deixou bem claro que o estabelecimento do sistema de bem-estar veio por revelação do Espírito Santo ao presidente Grant. E ele tem sido administrado desde aquela época por meio de revelações semelhantes que foram dadas aos irmãos encarregados do programa. O comprometimento dos líderes da igreja com a tarefa de aliviar o sofrimento humano foi firme e irrevogável. O presidente Grant queria um sistema que auxiliasse as pessoas e cuidasse delas, não importando os custos. Ele disse que chegaria ao ponto de suspender os seminários, de interromper o trabalho missionário por algum tempo ou até fechar os templos, mas não deixaria as pessoas passarem fome. Eu estava ao lado do presidente Gordon B. Hinckley em Manágua, Nicarágua, quando ele falou para 1.300 membros da igreja que tinham sobrevivido a um furacão devastador que ceifou mais de 19 mil vidas. Enquanto a igreja tiver recursos, disse o presidente Hinckley, não deixaremos que passem fome ou que fiquem sem ter o que vestir ou se abrigar. Faremos tudo o que pudermos para auxiliar-os da maneira que o Senhor determinou que fosse feito. Uma das características marcantes desse trabalho, que é centrado no Evangelho, é sua ênfase na responsabilidade individual e na autossuficiência. O presidente Mary G. Romney explicou: muitos programas foram criados por pessoas bem-intencionadas para auxiliar os necessitados. Contudo, muitos desses programas foram elaborados com o objetivo de curto prazo de ajudar as pessoas, em vez de ajudar as pessoas a ajudarem-se a si mesmas. A autossuficiência é fruto do viver previdente e do exercício da autodisciplina financeira. Desde o início, a igreja ensinou que a família, na medida do possível, precisa assumir a responsabilidade pelo próprio bem-estar material. É primordial que cada geração aprenda de novo os princípios fundamentais da autossuficiência: evitar dívidas, implementar os princípios da frugalidade, preparar-se para tempos difíceis, ouvir e seguir as palavras dos oráculos vivos, desenvolver disciplina para distinguir necessidades de desejos, e então viver segundo esses princípios. O propósito, as premissas e os princípios que fortalecem nosso trabalho de cuidar do pobre e do necessitado se estendem muito além dos limites da mortalidade. Esse trabalho sagrado não apenas beneficia e abençoa os que sofrem ou passam necessidades. Como filhos e filhas de Deus, não podemos herdar plenamente a vida eterna sem estarmos completamente investidos do cuidado de outros enquanto estamos aqui na Terra. É na benevolente prática do sacrifício e da doação pessoal a outros que aprendemos os princípios celestiais do sacrifício e da consagração. O grande rei Benjamim ensinou que um dos motivos pelos quais dividimos o que temos com os pobres e lhes oferecemos auxílio é para que possamos reter a remissão de nossos pecados dia a dia e andar sem culpa perante Deus. Desde a fundação do mundo, as sociedades justas sempre foram tecidas com os fios dourados da caridade. Ansiamos por um mundo pacífico e por comunidades prósperas. Oramos por uma sociedade bondosa e virtuosa, na qual a iniquidade seja abolida e prevaleçam a virtude e a retidão. Não importam quantos templos construamos, não importa o quanto cresça o número de membros, não importa quão bem sejamos vistos aos olhos do mundo, se deixarmos de cumprir o grande e vital mandamento de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos, ou se desviarmos o coração dos que sofrem e choram, estaremos sob condenação e não poderemos agradar ao Senhor. E a esperança jubilosa de nosso coração estará sempre distante. Em todo o mundo, 27 mil bispos procuram os pobres para atender suas necessidades. Cada bispo é auxiliado por um conselho de ala formado por líderes do sacerdócio e das auxiliares, incluindo uma dedicada presidente da Sociedade de Socorro. Elas podem apressar-se em auxiliar o estrangeiro, deitar azeite e o vinho no coração ferido do aflito e secar as lágrimas do órfão e fazer o coração da viúva rejubilar. O coração dos membros e líderes da igreja do mundo inteiro está sendo influenciado positivamente e guiado pelas doutrinas e pelo divino espírito de carinho e amor ao próximo. Um líder do sacerdócio na América do Sul estava preocupado com a fome e a pobreza dos membros de sua pequena estaca. Não querendo deixar que as crianças passassem fome, ele procurou um terreno livre e organizou o sacerdócio para cultivá-lo e semeá-lo. Encontraram um velho cavalo, atrelaram a ele o arado primitivo e começaram a trabalhar o solo. Mas antes que pudessem terminar, aconteceu uma tragédia e o velho cavalo morreu. Em vez de deixar que seus irmãos e irmãs passassem fome, os irmãos do sacerdócio atrelaram o velho arado às próprias costas e o puxaram ao longo do terreno implacável. Literalmente, tomaram sobre si o jugo do sofrimento e da carga de seus irmãos e irmãs. Um episódio da minha história, da história da minha própria família, exemplifica o compromisso de cuidar dos necessitados. Muitos ouviram falar das companhias de carrinho de mão Willie Martin e de como aqueles fiéis pioneiros sofreram e morreram ao enfrentar o gélido inverno e as condições debilitantes de sua jornada para o oeste. Robert Taylor Burton, um dos meus trisavôs, foi um daqueles a quem Brigham Young pediu que fossem resgatar aqueles santos queridos e aflitos. A respeito daquela ocasião, vovô escreveu em seu diário: a neve está bem alta e muito gelada. Tão frio, faz tão frio que não conseguimos nos mover. O termômetro marca 24 graus abaixo de zero. Estava tão frio que as pessoas não conseguiam viajar. Foram distribuídos mantimentos para salvar a vida dos santos aflitos, mas, apesar de tudo o que eles puderam fazer, muitos foram enterrados à beira do caminho. Quando os santos resgatados atravessaram uma parte da trilha que passava pelo desfiladeiro de Echo Canyon, vários carroções pararam para ajudar na chegada de um bebê, uma menina. Robert notou que a jovem mãe não tinha roupa suficiente para manter o bebê recém-nascido aquecido. Apesar das temperaturas congelantes, ele tirou sua camisa feita em casa e a deu à mãe para envolver o bebê. A criança recebeu o nome de Echo, Echo Squires, em lembrança do local e das condições de seu nascimento. Ano mais tarde, Robert foi chamado para o bispado presidente da igreja, onde serviu por mais de 3 décadas. Aos 86 anos de idade, Robert Taylor Burton ficou doente. Ele reuniu sua família junto ao seu leito para dar-lhes uma última bênção. Entre suas últimas palavras estava este conselho simples, porém profundo: sejam bondosos com os pobres. Irmãos e irmãs, honramos aqueles gigantes inovadores que o Senhor levantou para organizar e administrar o empreendimento institucional de auxílio aos membros necessitados de sua igreja. Honramos aqueles que, em nossos dias, estendem a mão de maneiras incontáveis e muitas vezes silenciosas para serem bondosos com os pobres, alimentarem o faminto, vestirem o nu, ministrarem ao enfermo e visitarem o cativo. Esse é o trabalho sagrado que o Salvador espera de seus discípulos. É o trabalho que ele amava quando estava neste mundo. É o trabalho que sabemos que o veríamos fazendo se estivesse entre nós hoje. Há 75 anos, um sistema dedicado à salvação espiritual e material da humanidade surgiu de modo bem humilde. Desde aquela época, ele enobreceu e abençoou a vida de dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. O plano profético de bem-estar não é uma mera nota de rodapé na história da igreja. Os princípios sobre os quais ele se baseia definem quem somos como povo. É a essência de quem somos como discípulos individuais de nosso Salvador e exemplo, Jesus Cristo. O trabalho de cuidar dos outros e de ser bondosos com os pobres é um trabalho santificador, ordenado pelo Pai e divinamente atribuído para abençoar, refinar e exaltar seus filhos. Que possamos seguir o conselho do Salvador a certo advogado na parábola do bom samaritano. Vai e faze da mesma maneira. Disto presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação cantarão juntos o hino Trabalhemos Hoje. Após o hino, a irmã Silvia E. H. Allred, primeira conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, falará a nós. Depois do discurso da irmã Allred, ouviremos o Elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. O coro então cantará Neste Mundo.
Esta é a 181ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
From the beginning of time, the Lord
Desde o princípio dos tempos, o Senhor ensinou que para tornar-nos seu povo precisamos ser unos de coração e mente. O Salvador também explicou que os dois grandes mandamentos da lei são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por fim, logo após a igreja ser organizada, o Senhor deu aos santos o mandamento de visitar os pobres e os necessitados e ministrar-lhes auxílio. Qual é o tema comum de todos esses mandamentos? É o de que precisamos amar uns aos outros e servir uns aos outros. Essa é, de fato, a essência do discipulado na verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Ao comemorarmos os 75 anos do Programa de Bem-Estar da Igreja, são nos lembrados os propósitos do bem-estar, que são ajudar os membros a tornarem-se autossuficientes, cuidar dos pobres e necessitados e prestar serviço. A Igreja organizou seus recursos para ajudar os membros a prover o bem-estar físico, espiritual, social e emocional deles próprios e de seus familiares e de outras pessoas. O ofício de bispo traz consigo a obrigação especial de cuidar dos pobres e necessitados e de administrar esses recursos para os membros de sua ala. Ele é auxiliado nesse trabalho pelos quórums do sacerdócio, pela sociedade de socorro e, principalmente, pelos mestres familiares e professores visitantes. A sociedade de socorro sempre esteve envolvida com o bem-estar. Quando o profeta Joseph Smith organizou a sociedade de socorro em 1842, ele disse às mulheres: "Este é o início de dias melhores para os pobres e necessitados." Ele disse às irmãs que o propósito da sociedade de socorro era socorrer os pobres, os desamparados, a viúva e o órfão, e colocar em prática todos os propósitos benevolentes. Derramarão óleo e vinho no coração ferido do aflito, enxugarão as lágrimas do órfão e farão o coração da viúva regozijar-se. Ele também declarou que a sociedade incentivaria os irmãos a realizarem boas obras, atendendo às necessidades dos pobres, buscando pessoas que necessitem de caridade e cuidando de suas necessidades, ajudando a corrigir a moralidade e fortalecendo as virtudes da comunidade. Hoje em dia, os homens e as mulheres da igreja participam juntos no trabalho de auxiliar os necessitados. Os portadores do sacerdócio dão o apoio essencial para os que necessitam de auxílio e orientação espiritual. Mestres familiares inspirados abençoam a vida das pessoas e proporcionam as bênçãos do Evangelho a todas as famílias. Além disso, empregam sua força e talento de outras maneiras, como ao ajudar uma família necessitada a realizar concertos no lar ou a mudar-se, ou ao ajudar um irmão a encontrar emprego. A presidente da Sociedade de Socorro visita os lares para avaliar as necessidades para o bispo. Professoras visitantes inspiradas zelam pelas irmãs e famílias e cuidam delas. Geralmente são as primeiras a atender ao chamado nos momentos de necessidade imediata. As irmãs da Sociedade de Socorro oferecem refeições, prestam serviço compassivo e dão apoio constante aos membros de provação. Os membros da igreja do mundo inteiro se regozijam no passado e devem regozijar-se hoje com as oportunidades que têm de servir ao próximo. Nosso esforço conjunto proporciona auxílio aos pobres, famintos, aflitos ou angustiados, salvando almas com isso. Todo bispo tem à disposição o armazém do Senhor, que é estabelecido quando os membros fiéis doam ao bispo parte do seu tempo, talento, habilidades, compaixão, materiais e recursos financeiros para cuidar dos pobres e edificar o reino de Deus na terra. Todos podemos contribuir para o armazém do Senhor quando pagamos nossas ofertas de jejum e disponibilizamos nossos recursos para que o bispo auxilie os necessitados. Apesar de o mundo estar em rápida mudança, os princípios de bem-estar não mudaram com o passar do tempo, porque são uma verdade inspirada e revelada por Deus. Quando um membro da igreja e sua família fazem tudo o que podem para sustentar-se e assim não conseguem suprir suas necessidades básicas, a igreja está pronta a ajudar. Dá-se atenção imediata às necessidades de curto prazo, estabelece um plano para ajudar o beneficiário a tornar-se autossuficiente, autossuficiência é a capacidade de prover as necessidades espirituais e materiais da vida para si mesmo e para a família. Ao elevarmos nosso próprio nível de autossuficiência, aumentamos nossa capacidade de ajudar e servir ao próximo, como o Senhor fez. Seguimos o exemplo do Salvador quando ministramos aos necessitados, os enfermos e os aflitos. Quando o amor se torna o princípio orientador do serviço que prestamos às pessoas, isso se torna o Evangelho em ação. Esse é o Evangelho em sua melhor expressão, é a religião pura. Em minhas várias atribuições na igreja, senti-me humilde com o amor e a preocupação que os bispos e as líderes da Sociedade de Socorro demonstram por seus rebanhos. Quando eu servia como presidente da Sociedade de Socorro no Chile, no início da década de 1980, o país passava uma profunda recessão e a taxa de desemprego era de 30%. Testemunhei o modo como heróicas presidentes da Sociedade de Socorro e fiéis professoras visitantes faziam o bem naquelas difíceis circunstâncias. Elas exemplificavam a escritura encontrada em Provérbios: "Ela abre a sua mão ao pobre e estende suas mãos aos necessitados." Havia irmãs cuja própria família tinha bem pouco, que ajudavam constantemente as que consideravam ter necessidades maiores. Foi então que compreendi mais claramente o que o Salvador viu quando ele declarou em Lucas: "Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha." Poucos anos depois, testemunhei a mesma coisa como presidente da Sociedade de Socorro da Estaca na Argentina, quando a hiperinflação assolou o país e o colapso econômico subsequente afetou muitos de nossos membros fiéis. Testemunhei isso de novo em minhas recentes visitas a Kinshasa, na República Democrática do Congo, em Antananarivo, Madagascar, e em Bulawayo, no Zimbábue. Em toda parte há membros. E todas as irmãs da Sociedade de Socorro, particularmente, continuam a edificar a fé, fortalecer as pessoas e as famílias e ajudar os necessitados. É admirável pensar que uma irmã ou irmão humilde, com um chamado na igreja, pode ir a uma casa onde há pobreza, sofrimento, doença ou aflição. E não importa onde seja, alo ramo, ou quão grande ou pequeno seja o grupo. Todo membro no mundo tem essa mesma oportunidade. Isso acontece todos os dias e está acontecendo em algum lugar nesse exato momento. Carla é uma jovem mãe com dois filhos. Seu marido, Brent, trabalha muitas horas e viaja uma hora para chegar ao local de trabalho. Logo depois do nascimento de sua segunda filhinha, ela conta a seguinte experiência pessoal. Um dia depois de receber o chamado para servir como conselheira na Sociedade de Socorro da minha ala, ressenti que era demais para mim. Como eu poderia assumir a responsabilidade de cuidar das mulheres da minha ala se estava tendo dificuldades para simplesmente cumprir meu papel de esposa e mãe de uma filha muito ativa de 2 anos e de um bebê recém-nascido? Enquanto refletia sobre esses sentimentos, minha filha de 2 anos ficou doente. Não sabia muito bem o que fazer por ela e ainda cuidar do bebê ao mesmo tempo. Foi então que a irmã Wosden, uma das minhas professoras visitantes, apareceu inesperadamente em casa. Como ela era mãe de filhos crescidos, sabia exatamente o que fazer para me ajudar. Disse-me o que eu precisava fazer enquanto ela ia até a farmácia comprar algumas coisas. Mais tarde, ela providenciou para que alguém fosse à estação ferroviária buscar meu marido para que ele pudesse voltar logo a casa e me ajudar. Sua atitude, que acredito ter sido inspiração do Espírito Santo, somada à sua disposição de servir, foram a confirmação que eu precisava receber do Senhor, de que Ele ia ajudar-me a cumprir meu novo chamado. O Pai Celestial nos ama e conhece nossa situação e nossas capacidades especiais. Embora busquemos diariamente sua ajuda por meio da oração, geralmente é por meio de outra pessoa que Ele atende nossas necessidades. O Senhor disse: "Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." O puro amor de Cristo se expressa quando prestamos serviço abnegado. A oportunidade de ajudarmos uns aos outros é uma experiência santificadora, que exalta o que recebe e torna humilde o que doa. Ela nos ajuda a tornar-nos verdadeiros discípulos de Cristo. O plano de bem-estar sempre foi a aplicação prática de princípios eternos do Evangelho. Ele é verdadeiramente prover a maneira do Senhor. Vamos todos renovar nosso desejo de fazer parte do armazém do Senhor para abençoar as pessoas. Oro para que o Senhor abençoe cada um de nós com maior sentimento de misericórdia, caridade e compaixão. Rogo que tenhamos mais desejo e capacidade de estender a mão e ajudar os menos afortunados, os aflitos e os que sofrem. Que suas necessidades sejam satisfeitas, que sua fé seja fortalecida, que seu coração se encha de gratidão e amor. Que o Senhor abençoe cada um de nós ao prosseguirmos sendo obedientes a seus mandamentos, a seu evangelho e sua luz. Em nome de Jesus Cristo, amém.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks.
Eu expresso minha gratidão por essa seleção de hinos que foram colocados.
Brothers and sisters, I invite you.
Irmãos e irmãs, convido-os a pensar em duas experiências que a maioria de nós já teve com a luz. A primeira experiência ocorreu depois de entrarmos em um quarto escuro e termos acionado o interruptor. Lembre-se de como uma iluminação intensa e brilhante encheu o quarto e fez com que a escuridão desaparecesse. O que antes era invisível e incerto, tornou-se claro e reconhecível. Essa experiência caracterizou-se pelo imediato e intenso reconhecimento da luz. A segunda experiência teve lugar ao observarmos a noite tornar-se dia. Lembram-se do aumento lento e quase imperceptível da luz no horizonte? Em contraste com o acender a luz do quarto escuro, a luz do amanhecer não apareceu imediatamente. Em vez disso, a intensidade da luz aumentou gradual e continuamente, e a escuridão da noite foi substituída pela radiante manhã. Por fim, o sol apareceu acima do horizonte. Porém, a evidência visual da chegada iminente do sol estava presente horas antes de ele realmente aparecer no horizonte. Essa experiência caracterizou-se pelo discernimento sutil e gradual da luz. Com essas duas experiências comuns com a luz, podemos aprender muito sobre o espírito de revelação. Oro para que o Espírito Santo nos inspire e instrua ao nos concentrarmos no Espírito de revelação e nos padrões básicos pelos quais a revelação é recebida. Revelação é a comunicação de Deus a seus filhos na Terra e é uma das grandes bênçãos associadas ao dom e à companhia constante do Espírito Santo. O profeta Joseph Smith ensinou: o Espírito Santo é um revelador, e ninguém pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. O Espírito de revelação está à disposição de todo aquele que recebe, pela devida autoridade do sacerdócio, as ordenanças salvadoras do batismo por imersão para a remissão dos pecados e imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, e que está agindo com fé para cumprir a determinação do sacerdócio de receber o Espírito Santo. Tal bênção não se restringe às autoridades presidentes da Igreja, mas pertence e deve produzir efeito na vida de todo homem, toda mulher e criança que atinge a idade da responsabilidade e entra nos sagrados convênios. O desejo sincero e a dignidade convidam o Espírito de revelação à nossa vida. Joseph Smith e Oliver Cowdery obtiveram valiosa experiência com o Espírito de revelação ao traduzirem o Livro de Mórmon. Esses irmãos aprenderam que podiam receber todo o conhecimento necessário para concluir sua obra se pedissem com fé, com um coração honesto, crendo que receberiam. Com o passar do tempo, eles cada vez mais compreendiam que o Espírito de revelação ocorre geralmente por meio de pensamentos e sentimentos que vêm à mente e ao coração pelo poder do Espírito Santo. Assim o Senhor os instruiu: ora, Eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho, em terra seca. Portanto, este é teu dom, usa-o. Enfatizo a frase usa-o em relação ao Espírito de revelação. Nas Escrituras, a influência do Espírito Santo é frequentemente descrita como uma voz mansa e delicada, e uma voz de perfeita suavidade. Devido ao Espírito sussurrar a nós suave e delicadamente, é fácil compreender por que devemos evitar mídia imprópria, pornografia e substâncias e comportamentos destrutivos ou viciantes. Essas armas do adversário podem impedir e, por fim, destruir nossa capacidade de receber e responder às mensagens sutis de Deus dadas pelo poder de seu Espírito. Cada um de nós deve considerar seriamente e ponderar em oração sobre como podemos rejeitar a sedução do diabo e dignamente usar o Espírito de revelação em nossa vida pessoal e familiar. As revelações são concedidas de várias maneiras, inclusive, por exemplo, por meio de sonhos, visões, conversas com mensageiros celestiais e inspiração. Algumas revelações são recebidas imediata e intensamente. Outras são reconhecidas gradual e sutilmente. As duas experiências com luz que descrevi nos ajudam a compreender melhor esses dois padrões básicos de revelação. Uma luz acendida em um quarto escuro é como receber uma mensagem de Deus rápida, completa e integralmente. Muitos de nós já vivenciamos esse padrão de revelação ao recebermos respostas a orações sinceras ou proteção e orientação necessárias de acordo com a vontade de Deus e a seu tempo. Descrições de tais manifestações imediatas e intensas encontram-se nas Escrituras, na história da Igreja, e são evidenciadas na vida de muitos. De fato, tais milagres poderosos ocorrem. No entanto, esse padrão de revelação tende a ser mais raro e incomum. O aumento gradual de luz que irradia do sol nascente é como receber uma mensagem de Deus linha sobre linha, preceito sobre preceito. Mais frequentemente, a revelação vem em pequenos incrementos ao longo do tempo, e é dada de acordo com o desejo, a dignidade e a preparação. Essas comunicações do Pai Celestial, gradual e mansamente, destilam-se sobre nossa alma como o orvalho do céu. Esse padrão de revelação tende a ser mais comum e está evidente nas experiências de Nefe, enquanto ele experimentava diversas abordagens para obter as placas de latão das mãos de Labão. Por fim, ele foi levado pelo Espírito a Jerusalém, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Tampouco ele aprendeu a construir um navio de curioso projeto de uma vez só. Ao contrário, o Senhor lhe mostrou de tempos em tempos de que maneira ele deveria trabalhar as madeiras do navio. Tanto a história da Igreja quanto nossa vida pessoal estão repletas de exemplos do padrão estabelecido pelo Senhor de recebermos revelação linha sobre linha, preceito sobre preceito. Por exemplo, as verdades fundamentais do Evangelho restaurado não foram dadas ao profeta Joseph Smith todas de uma vez no Bosque Sagrado. Esses tesouros inestimáveis foram revelados à medida que as circunstâncias e a ocasião eram propícias. O presidente Joseph F. Smith explicou como esse padrão de revelação ocorreu em sua vida. Quando garoto, eu com frequência pedia ao Senhor que me mostrasse maravilhas para que eu pudesse receber um testemunho. Mas o Senhor reteve as maravilhas e mostrou-me a verdade linha sobre linha, até me fazer saber a verdade, do alto da minha cabeça até a sola dos meus pés, e até que a dúvida e o medo fossem completamente purgados de mim. Ele não teve de mandar um anjo dos céus para fazer isso, nem teve de falar com a trombeta de um arcanjo. Com os sussurros daquela voz mansa do Espírito do Deus vivo, deu-me o testemunho que possuo. E por esse princípio de poder, ele dará aos filhos dos homens um conhecimento da verdade que ficará com eles e os fará conhecer a verdade como Deus a conhece e a fazer a vontade do Pai como Cristo faz. E nenhuma profusão de manifestações maravilhosas poderia realizar isso. Como membros da igreja, tendemos a enfatizar tanto as maravilhas e dramáticas manifestações espirituais que podemos deixar de apreciar e até subestimamos o padrão costumeiro pelo qual o Espírito Santo realiza sua obra. A própria simplicidade do método de receber aos poucos impressões espirituais pequenas, que a longo prazo e na totalidade constituem a resposta desejada ou a orientação necessária, pode levar-nos a olhar para além do marco. Tenho conversado com muitas pessoas que questionam a força de seu testemunho pessoal e subestimam sua capacidade espiritual porque não recebem impressões frequentes, miraculosas e fortes. Talvez, ao considerarmos as experiências de Joseph no bosque sagrado, ou a de Paulo na estrada de Damasco, e a de Alma, o filho, venhamos a crer que algo está errado ou falta em nós, por não termos em nossa vida tais exemplos tão conhecidos e espiritualmente admiráveis. Irmãos e irmãs, se vocês já tiveram pensamentos e dúvidas semelhantes, saibam que são muito normais. Apenas sigam em frente obedientemente, com fé no Salvador. Fazendo isso, não vos podeis enganar. O presidente Joseph Smith aconselhou: mostrem-me santos dos últimos dias que precisam nutrir-se de milagres, sinais e visões para manterem-se firmes na igreja, e eu lhes mostrarei membros que não estão em boa situação diante de Deus e que andam por caminhos escorregadios. Não é por meio de manifestações maravilhosas que seremos estabelecidos na verdade, mas sim pela humildade e pela fiel obediência aos mandamentos e às leis de Deus. Outra experiência comum com a luz nos ajuda a aprender outra verdade sobre o padrão de revelação de linha sobre linha, preceito sobre preceito. Às vezes o sol nasce em uma manhã nublada e nevoenta. Devido à condição do tempo, é difícil perceber a luz e identificar o momento preciso em que o sol surge acima do horizonte. Mas, apesar de tudo, mesmo em uma manhã como essa, podemos ter luz suficiente para reconhecer um novo dia e cuidar da vida. Similarmente, muitas vezes recebemos revelação sem reconhecer precisamente como ou onde estamos recebendo revelação. Um importante episódio da igreja ilustra esse princípio. Na primavera de 1829, Oliver Cowdery era professor em uma escola em Palmyra, Nova York. Ao saber sobre Joseph Smith e o trabalho de tradução do Livro de Mormon, Oliver sentiu-se inspirado a oferecer ajuda ao jovem profeta. Consequentemente, viajou para Harmony, Pensilvânia, e tornou-se o escriba de Joseph. Sua chegada e ajuda, oportunas, foram vitais para o aparecimento do Livro de Mormon. Logo depois, o Salvador revelou a Oliver que sempre que ele orava por orientação, ele tinha recebido instrução do Espírito do Senhor. Se assim não fora, declarou o Senhor, não terias chegado ao lugar onde agora estás. Eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. E agora te digo estas coisas para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da Verdade. Assim, Oliver recebeu uma revelação por meio do profeta Joseph Smith, informando de que ele estivera recebendo revelação. Evidentemente, Oliver não tinha reconhecido como e onde receber a orientação de Deus e precisava dessa instrução para aumentar sua compreensão sobre o Espírito de revelação. Em essência, Oliver estivera andando na luz enquanto o sol se levantava em uma manhã nublada. Em muitas incertezas e desafios que enfrentamos na vida, Deus requer que façamos o melhor que pudermos, agindo por nós mesmos e não recebendo a ação, e que confiemos nele. Talvez não vejamos anjos, nem ouçamos vozes celestes, nem recebamos impressões espirituais marcantes. Em geral, podemos ir em frente esperando e orando, mas com certeza absoluta de que estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Mas ao honrarmos nossos convênios e guardarmos os mandamentos, ao procurarmos consistentemente fazer o bem e melhorar, podemos caminhar com a certeza de que Deus guiará nossos passos. E podemos falar com segurança que Deus inspirará o que dissermos. Irmãos e irmãs, isso em parte é o significado da Escritura que declara: então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus. Ao procurarem devidamente o Espírito de revelação, e ao aplicarem, prometo-lhes que andarão na luz do Senhor. Às vezes o Espírito de revelação operará imediata e intensamente, outras vezes o fará sutil e gradualmente e com frequência, com tal delicadeza que talvez nem o notem nem reconheçam consistentemente ou conscientemente. Mas seja qual for o padrão pelo qual essa bênção seja recebida, a luz que ela traz iluminará e ampliará a sua alma, iluminará seu entendimento e dirigirá e protegerá você e sua família. Declaro o meu testemunho apostólico de que o Pai e o Filho vivem. O Espírito de revelação é real e pode funcionar e o faz em nossa vida individual e na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu testifico destas verdades no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
We are especially grateful.
Somos muito gratos. Pelo coro do tabernáculo. Aos regentes e organistas, pela linda apresentação musical desta manhã. O último orador desta sessão será o nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson. O hino de encerramento será apresentado pelo coro, tal como um facho. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Ted R. Callister, dos 70. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, expresso meu amor e saudações a cada um de vocês e oro para que nosso Pai Celestial guie meus pensamentos e inspire minhas palavras ao lhes falar hoje. Gostaria de começar com um ou dois comentários sobre as excelentes mensagens que ouvimos da irmã Allred e do Bispo Burton nesta manhã, referentes ao programa de bem-estar da Igreja. Conforme mencionado, comemoramos este ano o aniversário de 75 anos desse programa inspirado que já abençoou a vida de tantos. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente alguns dos pioneiros desse grande empreendimento, homens cheios de compaixão e de visão. Como o Bispo Burton e a irmã Allred mencionaram, o Bispo da Ala tem a responsabilidade de cuidar dos necessitados que moram dentro dos limites de sua ala. Tive esse privilégio quando presidi como jovem bispo em Salt Lake City uma ala de 1.080 membros, que incluía 84 viúvas. Havia muitas pessoas que precisavam de auxílio. Quão grato fiquei pelo programa de bem-estar da Igreja e pela ajuda da Sociedade de Socorro e dos quórums do sacerdócio. Declaro que o programa de bem-estar da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é inspirado pelo Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos e irmãs, esta conferência marca os 3 anos desde que fui apoiado como presidente da Igreja. Evidentemente, foram anos atarefados, repletos de desafios, mas também com incontáveis bênçãos. Para mim, a oportunidade que tive de dedicar e rededicar templos foram algumas das mais agradáveis e sagradas bênçãos. E é sobre o templo que desejo falar-lhes hoje. Na Conferência Geral de outubro de 1902, o presidente da Igreja, Joseph F. Smith, expressou em seu discurso inicial a esperança de que um dia teríamos templos construídos nas várias partes do mundo em que fossem necessários para a conveniência das pessoas. Nos primeiros 150 anos após a organização da Igreja, de 1830 a 1980, 21 templos foram construídos, inclusive os templos de Kirtland, Ohio, e de Nauvoo, Illinois. Comparem isso com os 30 anos que se passaram desde 1980, durante os quais 115 templos foram construídos e dedicados. Com o anúncio feito ontem de 3 novos templos, haverá mais 26 templos em construção ou em estágio de pré-construção. Esses números continuarão a crescer. A meta almejada pelo presidente Joseph F. Smith em 1902 está se tornando realidade. Nosso desejo é tornar o templo tão acessível quanto possível para os nossos membros. Um dos templos atualmente em construção é o de Manaus, Brasil. Há muitos anos, li a respeito de um grupo de mais de 100 membros que partiu de Manaus, que fica no coração da floresta tropical do Amazonas, para viajar até o templo mais próximo na época, localizado em São Paulo, Brasil, a quase 4 mil quilômetros de Manaus. Aqueles santos fiéis viajaram de barco por 4 dias pelo rio Amazonas e por seus afluentes. Depois de terminar esse percurso por barco, subiram em ônibus para enfrentar mais 3 dias de viagem por estradas esburacadas, com quase nada para comer e nenhum lugar confortável para dormir. Após 7 dias e noites, chegaram ao Templo de São Paulo, onde foram realizadas ordenanças de natureza eterna. É claro que sua viagem de volta foi igualmente difícil. Contudo, eles haviam recebido as ordenanças e bênçãos do templo. E, embora estivessem sem dinheiro, eles próprios estavam cheios do espírito do templo e de gratidão pelas bênçãos que tinham recebido. Agora, muitos anos depois, nossos membros de Manaus se regozijam ao ver seu próprio templo tomar forma nas margens do Rio Negro. Os templos proporcionam alegria a nossos membros fiéis. Onde quer que sejam construídos, os relatos dos sacrifícios feitos para receber as bênçãos que só podem ser encontradas nos templos de Deus nunca deixam de tocar meu coração e de proporcionar-me um renovado sentimento de gratidão pelos templos. Gostaria de contar o relato sobre Tihi e Tarayana Moutam e seus 10 filhos. A família inteira filiou-se à igreja no início da década de 1960, quando os missionários chegaram à sua ilha, localizada a cerca de 160 quilômetros ao sul do Taiti. Logo, eles começaram a desejar as bênçãos do selamento de uma família eterna no templo. Naquela época, o templo mais próximo da família Moutam era o templo de Hamilton, Nova Zelândia, que ficava 4 mil quilômetros a sudoeste. Somente acessível por meio de uma dispendiosa viagem de avião. A grande família Moutam, que sobrevivia com dificuldade com a renda gerada por uma pequena plantação, não tinha dinheiro para a passagem de avião. Tampouco havia qualquer oportunidade de emprego em sua ilha do Pacífico. Por isso, o irmão Moutam e seu filho Gerard tomaram a difícil decisão de unir-se a outro filho que trabalhava nas minas de níquel da Nova Caledônia, que ficavam a 4.800 quilômetros a oeste. O empregador pagava a passagem dos empregados para as minas, mas não fornecia transporte de volta para casa. Os 3 homens da família Moutam trabalharam por 4 anos nas minas tropicais de níquel, cavando e transportando pesado minério. O irmão Moutam voltava sozinho para uma breve visita ao lar uma vez por ano, deixando os filhos na Nova Caledônia. Após 4 anos de trabalho exaustivo, o irmão Moutam e seus filhos economizaram dinheiro suficiente para levar a família ao templo da Nova Zelândia. Todos foram, exceto uma filha. Foram selados para esta vida e para toda a eternidade. Uma experiência indescritível e feliz. O irmão Moutam voltou do templo diretamente para a Nova Caledônia, onde trabalhou por mais 2 anos para pagar a passagem da filha que não estivera no templo com eles. Uma filha casada, o marido e seu filho. Já na velhice, o irmão e a irmã Moutam se desejaram servir no templo. Naquela época, o templo de Papiti, Taiti, já havia sido construído e dedicado, e eles serviram 2 missões ali. Meus irmãos e irmãs, os templos são mais do que pedra e argamassa. Eles estão cheios de fé e jejum. São construídos de provações e de testemunhos. São santificados pelo sacrifício e pelo serviço. O primeiro templo a ser construído nesta dispensação foi o templo de Kirtland, Ohio. Os santos estavam empobrecidos na época. Ainda assim, o Senhor ordenou que um templo fosse construído. Então, eles o construíram. O Elder Heber C. Kimball escreveu sobre essa experiência: "Só o Senhor sabe as cenas de pobreza, tribulação e aflição por que passamos para realizar isso." E então, depois de tudo estar dolorosamente concluído, os santos foram forçados a deixar Ohio e deixar para trás seu querido templo. Por fim, encontraram refúgio, embora apenas temporário, às margens do rio Mississippi, no estado de Illinois. Eles chamaram seu povoado de Nauvoo. E novamente dispostos a dar tudo de si, com sua fé inabalada, construíram outro templo a seu Deus. No entanto, foram assolados por perseguições e, com o templo de Nauvoo recém-construído, foram expulsos novamente de suas casas, buscando refúgio em um lugar deserto, onde ninguém mais queria morar. Recomeçaram suas lutas e sacrifícios ao trabalharem por 40 anos para construir o Templo de Salt Lake, que se ergue majestosamente no quarteirão que fica logo ao sul de nosso centro de conferências de hoje. Algum grau de sacrifício sempre esteve associado à construção de templos e à frequência ao templo. Incontáveis são os que trabalharam e lutaram para obter para si mesmos e para sua própria família as bênçãos que são encontradas no templo de Deus. Por que há tantos que estão dispostos a dar tanto de si para receber as bênçãos do templo? Aqueles que compreendem as bênçãos eternas que advêm do templo sabem que nenhum sacrifício é grande demais, nenhum preço é alto demais, nenhuma luta é difícil demais para se receber essas bênçãos. Nunca há quilômetros demais para viajar, obstáculos demais para sobrepujar ou desconforto demais para suportar. Eles compreendem que as ordenanças de salvação recebidas no templo que nos permitem um dia voltar à presença de nosso Pai Celestial em um relacionamento familiar eterno, além da investidura de bênçãos e de poder do alto, valem todo sacrifício e todo esforço. Hoje, a maioria de nós não precisa enfrentar muitas dificuldades para ir ao templo. 85% dos membros da igreja mora hoje a menos de 320 quilômetros de um templo, e para muitos de nós, essa distância é bem menor. Se vocês já estiveram no templo para ordenanças próprias e se moram relativamente perto de um, seu sacrifício talvez seja o de reservar um tempo em sua vida atarefada para irem ao templo regularmente. Há muito a ser feito em nossos templos em favor daqueles que esperam além do véu. Ao realizarmos o trabalho por eles, saberemos que fizemos o que eles não podem fazer por si mesmos. O presidente Joseph F. Smith, em vigorosa declaração, disse: "Por meio dos esforços em favor deles, as cadeias que os prendem serão rompidas e a escuridão que os cerca será dissipada, para que a luz brilhe sobre eles e ouvirão no mundo espiritual a respeito do trabalho que foi feito aqui por seus filhos e regozijar-se-ão com eles em seu cumprimento desses deveres." Meus irmãos e irmãs, esse é o trabalho que temos de fazer. Em minha própria família, algumas de nossas experiências mais sagradas e queridas ocorreram quando nos reunimos no templo para realizar ordenanças de selamento para nossos antepassados falecidos. Se ainda não estiveram no templo, ou se já estiveram, mas no momento não estão qualificados para uma recomendação, não há meta mais importante para alcançarem do que a de serem dignos de ir ao templo. Seu sacrifício pode ser o de tornar sua vida condizente com o que é exigido para receber uma recomendação, talvez abandonando antigos hábitos que os desqualifiquem. Pode ser o de terem a fé e a disciplina para pagar seu dízimo. Seja qual for esse sacrifício, qualifiquem-se para entrar no templo de Deus. Consigam uma recomendação para o templo e considerem-na preciosa, porque realmente ela é. Até vocês terem entrado na casa do Senhor e recebido todas as bênçãos que os aguardam ali, não terão obtido tudo o que a igreja tem a oferecer. As bênçãos mais importantes e sublimes de nossa condição de membros da igreja são as que recebemos nos templos de Deus. Agora, meus jovens amigos que estão na adolescência, tenham sempre o templo em vista. Não façam nada que os impeça de entrar por suas portas e ali partilhar as bênçãos sagradas e eternas. Elogio aqueles de vocês que já vão ao templo regularmente para realizar batismos pelos mortos, acordando bem cedo pela manhã para poderem participar desses batismos antes da escola. Não consigo imaginar um modo melhor de começar o dia. Para vocês, pais com filhos pequenos, gostaria de compartilhar um sábio conselho do presidente Spencer W. Kimball. Ele disse: seria muito bom se os pais tivessem em todo o quarto da casa uma gravura do templo, para que seus filhos, desde a infância, pudessem olhar para a gravura todos os dias, até que ela se tornasse parte de sua vida. Quando atingirem a idade em que precisarão tomar a decisão muito importante referente a irem ao templo, ela já terá sido tomada. Nossas crianças cantam na primária. Eu gosto de ver o templo, ali eu hei de entrar. Sentindo o Santo Espírito, vou escutar e orar. Rogo-lhes que ensinem a seus filhos a importância do templo. O mundo pode ser um lugar desafiador e difícil de viver. Estamos frequentemente cercados por coisas que nos arrastam para baixo. Se todos formos à casa sagrada de Deus, se nos lembrarmos dos convênios que nela fizemos, seremos mais capazes de suportar todas as provações e de sobrepujar cada tentação. Nesse santuário sagrado, encontraremos paz e seremos renovados e fortalecidos. Meus irmãos e irmãs, gostaria de mencionar mais um templo antes de terminar. Num futuro não muito distante, à medida que novos templos tomam forma em todo o mundo, um deles vai se erguer em uma cidade que surgiu há mais de 2.500 anos. Refiro-me ao templo que está sendo agora construído em Roma, Itália. Todo templo é uma casa de Deus cumprindo as mesmas funções e com as mesmas bênçãos e ordenanças. O templo de Roma, em especial, está sendo construído em um dos lugares mais históricos do mundo, uma cidade onde os antigos apóstolos Pedro e Paulo pregaram o Evangelho de Cristo e cada um deles foi martirizado. Em outubro passado, ao reunirmos em um belo cenário pastoril na extremidade nordeste de Roma, tive a oportunidade de proferir uma oração dedicatória ao preparar-nos para a cerimônia de abertura de terra. Senti-me inspirado a convidar o senador italiano Lucio Malan e o vice-prefeito de Roma, Giuseppe Ciardi, para que fossem uns dos primeiros a revolver a terra com a pá. Os dois participaram da decisão que permitiu nos construir um templo em sua cidade. Eu queria que eles usassem a pá e trabalhassem ali. Eles precisavam sentir a textura do solo ao trabalhar nele. O dia estava nublado, mas quente, e embora ameaçasse chover, não caíram mais do que uma ou duas gotas, quando o magnífico coro cantou em italiano a bela melodia do hino, tal como um facho. Sentimos como se o céu e a terra se unissem em glorioso hino de louvor e gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Não podemos conter as lágrimas. Dia virá em que os fiéis daquela cidade eterna receberão as ordenanças de natureza eterna em uma casa santificada de Deus. Expresso minha imperecível gratidão ao meu Pai Celestial pelo templo que agora está sendo construído em Roma e por todos os nossos templos, onde quer que estejam. Cada um deles é um farol para o mundo. Uma expressão de nosso testemunho de que Deus, nosso Pai Eterno, vive, de que Ele deseja dar-nos bênçãos e realmente abençoar seus filhos e filhas de todas as gerações. Cada um de nossos templos é uma expressão de nosso testemunho de que a vida além da morte é tão real e certa quanto nossa vida aqui na Terra. Disso eu testifico. Meus amados irmãos e irmãs, que façamos todo e qualquer sacrifício necessário para frequentar o templo e para ter o espírito do templo em nosso coração e levá-lo para o nosso lar. Que sigamos os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fez o maior de todos os sacrifícios por nós, para que possamos desfrutar a vida eterna e a exaltação no reino de nosso Pai Celestial. É minha oração sincera, e eu a ofereço, em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Our Father in heaven, how grateful we are for
nosso Pai Celestial, quão grato estamos hoje pelos conselhos sábios que ouvimos hoje. Somos tão gratos pelas mensagens profundas que revelaram a Tua vontade para nós hoje. E quão gratos somos por essa música maravilhosa que tocou nossa alma e nosso coração, pelo Espírito doce do Espírito que atendeu às nossas necessidades pessoais. Somos tão gratos pelo sacrifício expiatório de Teu Filho Jesus Cristo, que nos permite a enfrentar qualquer adversidade, qualquer tribulação da vida que possamos ter com segurança. Que temos de ter uma solução divina e uma esperança para a vida eterna. Oramos para que possamos levar essas grandes verdades e as bênçãos que recebemos e meditar sobre elas e incorporá-las em nossas vidas e sermos discípulos, não somente em palavras, mas nas ações. E assim fazemos, em nome de Teu Filho, Salvador, Redentor deste mundo, Jesus Cristo. Amém.
Esta foi uma transmissão da 181ª Conferência Geral Anual de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.